Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde para você que está aí ligadinho no programa Sons do Brasil, que todo domingo está aqui com você, trazendo trabalhos super interessantes aqui, que acontecem aí e você muitas vezes não fica sabendo. Aqui é o local para isso. Estamos recebendo hoje aqui convidados bastante interessantes que vão contar um pouco da sua história, mostrar um pouco do seu trabalho, para que vocês conheçam o nosso artista, ou melhor, os nossos artistas convidados de hoje que estão em dupla aqui, são Edivaldo Gonçalves e Lio Santos, que formam o duo, os dois. Boa tarde para vocês.
Boa tarde, Serginho. Prazer enorme estar aqui. Sabe, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa de dar essa oportunidade aos independentes, né?
Legal.
A gente depende muito disso.
Os independentes que são dependentes de quase tudo, hein?
Exatamente.
Agradecer mesmo vocês terem aceito o convite, estar com a gente aqui pra gente bater esse papo, poder mostrar esse trabalho de vocês pros ouvintes do Sons do Brasil, a galera que acompanha a gente todo domingo. E vamos bater um papão durante o programa, tá legal?
Bacana. Ah.
Como sempre, a gente tem aqui o segundo elemento. O pessoal, quando fala o segundo elemento, já olha assustado pra gente. Mas o segundo elemento é nada mais nada menos do que aquele profissional que está sempre por trás do artista ali, não é? Seja no palco, seja na assessoria de imprensa, na parte de divulgação, seja dando aquele suporte durante a semana ali no trabalho do artista, divulgando, seja produzindo os videoclipes, essa coisa toda. É. Hoje a gente tem aqui o produtor técnico aí que já trabalhou com um monte de gente, Rafael Herdei. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, pessoal.
Boa tarde, Rafael.
Obrigado pelo convite, Serginho. Parabéns pelo programa. Parabéns. Já pode falar da indicação? Já pode dar o... Ou ainda não. É uma novidade, né?
Tá, com certeza.
Então, tá.
Durante o programa a gente
vai soltar.
A gente fala com isso. Legal, gente. Prazer estar com vocês, então, aqui. Capítulo número 86 da História Sons do Brasil. Dando início no nosso bate-papo de hoje aqui, Edivaldo, Lio, os dois... Fala pra gente um pouco dessa dupla, desse duo, desse encontro de vocês dois aí, esse trabalho que tá rolando.
Bacana. Bom, eu poderia iniciar dizendo que eu conheço o Edivaldo acho que há pelo menos uns 20 anos.
Ah, esconde um pouquinho isso aí, pelo amor de Deus.
A gente já participou de vários projetos juntos. Nós tínhamos um projeto chamado Poetas Urbanos, que foi onde a gente realmente se aproximou muito mais. E as afinidades começaram a surgir ali. E não demorou muito para que, com o término dos Poetas Urbanos, a gente desse continuidade. E aí surgiu os dois.
Já que a parceria estava rolando,
já estava ali, né, ali aflorada.
Principalmente devido às composições, né? Foi o que mais nos uniu depois dos Poetas Urbanos. Foi essa coisa de estar escrevendo. Começamos a escrever várias músicas juntos, né? E resolvemos, né, levar isso à frente.
É. A gente até brinca que... Brinca não... Falando sério mesmo, esse disco, né, que depois a gente vai falar dele, é um disco de compositor, sabe? Assim, a gente tem essa necessidade de mostrar às pessoas o que a gente anda produzindo e tal. E resolvemos gravar um
legal
disco.
E os dois estão juntos há quanto tempo?
A gente tá pelo menos 4 anos, eu acho que foi quando amadureceu o projeto, né?
Uhum.
E o CD tá vindo aí, já tá praticamente pronto, já tá na finalização.
Tem nome esse menino?
Esse menino chama-se Letra.
Boa. É simples e direto, né?
Simples e direto. Tem a faixa título, né? Homônima. E a gente achou bacana. É o que você falou. Direto.
Legal.
Letra.
Bacana. É. Nós vamos conhecer bastante desse trabalho, das músicas que compõem esse CD de vocês.
Bacana.
Já vou trazer o Rafa pro papo aqui, que ele tá ali.
É isso aí.
Rafael Herdei. Rafael Herdei. Bastante tempo de estrada fazendo o backstage da galera aí, não é, Rafa?
Já, metade da minha vida praticamente fazendo isso.
Rapaz.
Mais de 15 anos já.
Rafa, produtor técnico também, técnico de áudio, já fez o trabalho de hold também atrás. Tudo que envolve o backstage ali, o suporte pro músico ali na hora do show, você já teve envolvido, né?
Eu passei em praticamente todas as etapas, começando como... auxiliar, carregador, isso lá no começo, trabalhando de graça para aprender áudio.
Uhum.
E aí, aos tempos, eu fui me interessando pela parte do áudio mesmo, de operação de áudio, entender sobre a parte de técnica, fazer um espetáculo acontecer. E hoje eu praticamente faço os trabalhos de direção técnica e também operando PA e monitor.
Bacana.
Hoje eu sou técnico do Thiago Abravanel, faço o monitor dele e respondo por toda a coordenação técnica dos shows dele.
Legal, gente. Vamos fazer o seguinte? Começar a colocar a música no papo aqui.
Opa!
Pra gente dar uma animada?
Bacana, vamos lá.
Com vocês, o que a gente vai mandar pro pessoal aí?
Bom, Bom, eu acho legal a gente iniciar com uma canção que a gente tem um apreço assim, muito grande por ela, né? Principalmente pelos arranjos dela e tal, que chama-se Quadros.
Que é uma composição minha, né? Com um parceiro fantástico chamado Adilson Cruz.
Maravilha. Vamos levar esse som pra galera, então. Quadros com os dois aqui no Sons do Brasil. Daqui a pouco a gente tá de volta. Depois da música Quadros com os dois aqui, gostaria que vocês apresentassem esse violão precioso que está acompanhando vocês aqui também, por favor.
Bem lembrado. Hoje tivemos a honra, né, de ter a participação desse artista fantástico, assim, um cara que a gente teve o prazer de conhecê-lo recentemente, né, Edvaldo?
Graças ao Maza Alves também, um grande parceiro.
Maza Alves que está aqui também nos acompanhando.
Aqui nos bastidores.
Isso, está aqui. E o nosso convidado é o grande Rodrigo Prokhnov, que é um violonista, assim, um exímio violonista, um cara assim que a gente tem um apreço muito grande por ele.
Um virtuoso violonista.
Prokhnov, prazerzaço estar recebendo você no programa aqui. Parabéns aqui, pelo menino. Trabalho. É um violão, como eu disse, um violão precioso. Né?
Exatamente.
Maravilha. Bom, gente, continuando no papo, então, tem um CD que está vindo aí, está em fase de produção, é isso? Previsto para quando?
Isso, na realidade, assim, já terminou a parte de estúdio toda, só falta a parte gráfica, né? É um CD que está contando com as participações, né, do grande Matheus Sartori, que é um cidadão de Mogi, né? O grande, grande
agora,
cantor,
agora intérprete, virou, né? Secretário de Cultura, agora ninguém quer mais saber de cantar.
Esse menino. Do Lula Barbosa, que é meu parceiro, parceiro de algumas canções, compomos algumas coisas juntos, o Lula, que a gente tem um apreço enorme, né? E o Sérgio Chiavazzoli, que é uma surpresa enorme, assim, no nosso trabalho, que é um músico extraordinário, que acompanha Gilberto Gil, Oswaldo Montenegro, fez a parte de gravação lá no Rio, ficou lindo, né? Inclusive na faixa título, que
isso,
é...
Ele montou todos os arranjos da faixa letra.
Interessante. E previsão disso daí tá pronto?
Olha, a gente tá com ideia de finalizar esse final de ano e no início do ano que vem a gente vai fazer um grande lançamento e a gente vai contar aí com a sua presença.
Com
espero,
certeza.
Do Rafael também, espero que ele esteja lá.
Estarei lá.
Legal, bacana. Com certeza estaremos por lá. Rafa, você falou que todo esse tempo aí, uma boa parte, você morou nos Estados Unidos fazendo esse trabalho, como que foi a saída pra lá? Foi por opção, por oportunidade que surgiu? Conta pra gente um pouco dessa sua parte gringa no trabalho aí.
Foi, na verdade, uma falta de noção da minha parte. Eu tava meio empapuçado de trabalhar aqui. Nos últimos 2 anos no Brasil, antes de eu ir pra lá, eu trabalhava num selo da Universal Music, que era Arsenal Music, com uma banda, produzindo uma banda. E aí dei uma empapuçada e fui atrás de um sonho de infância, que era morar na Califórnia. Então, quando eu fui pra lá, não falava nem inglês. E em questão de 3 meses, eu já tava fazendo turnê, viajando nos Estados Unidos e tudo. Acionei bastante contato. Comecei trabalhando lá com a banda Brothers of Brazil, que é dos irmãos Suplicy, Supla e o João Suplicy.
João Suplicy, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil.
Pois é. E aí, não parei mais. Lá com eles, em coisa de 2, 3 anos, a gente fez em torno de 200 shows. E aí, também fiz bastante coisa fora eles. Eu assumi a direção técnica do Festival Brazilian Day de San Diego, que era o maior da Costa Oeste, né? Só perdia pro de Nova York. Fiz excursão com um monte de banda, montei uma produtora, levei banda do Brasil pra lá. Não parei também. Acabei voltando pro Brasil. Aqui continuei trabalhando com o Brothers também, fazendo mais a parte... Eu também gosto muito da parte de produção. Okay. Então com eles eu fazia o agenciamento dos shows, vendia os shows e fazia a parte técnica também. Era a equipe de um homem só.
Que é uma banda de 2 homens, não é?
Era uma banda de 2, eu já era quase 1/3 da equipe toda.
Era a terça parte do negócio ali. Legal. E aproveitando a sua experiência que teve lá fora, música brasileira lá, como que é a aceitação disso lá fora, cara?
Ela é bem-vinda, assim. Ela não é tão difundida, não sei, talvez falta um trabalho do próprio Brasil, vamos dizer assim, como, sei lá, do consulado ajudar, o Ministério da Cultura, apesar de terem vários projetos de incentivo, mas ela é super bem-vinda, assim, eu só acho que ela não tem muito acesso lá. Então, assim, onde chega, a gente sabe que, poxa, a gente tem a Ivete Sangalo, que gravou DVD no Madison Square Garden lotado, 2 noites de sold out. Então não é pra qualquer um, sabe? Tipo, lá quem faz é ela, foi, sei lá, Michael Jackson, no outro dia Justin Bieber e... Então, assim, é a música brasileira chegando lá, mas quando a gente vem pra artistas de pequeno, médio porte, a gente tem muita coisa acontecendo que não fica sabendo, né? Então, são artistas independentes que eles mesmos marcam a própria turnê, vão pra lá, fazem todo o burburinho, alugam um carro, faz o show, vende o merchandise e volta pra cá e a gente acaba não ficando sabendo. Então, assim, acho que não chega na grande mídia, mas tem bastante coisa acontecendo, assim.
Bacana. Rafa, vamos fazer o seguinte. Nós temos no Sons do Brasil o momento pitaco do convidado.
Uhum.
Nós temos um verbo aqui que é o verbo pitaquear. Entendeu? Então eu vou convidar você para pitaquear aqui, indicar alguém que tá na batalha aí fora, trabalho interessante que a galera não conhece.
Massa. O meu pitaco vai ser uma música do meu amigo, do Guga Machado, em parceria com o Renato Galozzi. Então eles têm um projeto que chama Maquinária Roots, e a música que a gente vai trabalhar é uma música nova deles que chama O Bem. E uma curiosidade, essa música tem a participação do percussionista do Red Hot Chili Peppers, que é um brasileiro, que é o Mauro Refosco. Então ele participou nessa música. O disco deles é bem legal, que cada música tem uma participação diferente. Então essa vai ser a música de trabalho. Então do Guga Machado com Renato Galozzi, Maquinária Roots, O Bem.
Maravilha, tá aí pitaco do Rafael Herdei aqui no Sons do Brasil. Vamos curtir e a gente volta daqui a pouquinho.
Vivemos se quero o seu, podemos ser bem mais. Seguir em frente, fazendo o bem, e o bem sempre há de voltar.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voa, vem.
cada beijo que te dei era mais do que pensei. E cada verso que guardei era mais do que pensei. Vento me leva, vou te encontrar.
Voltamos agora no nosso segundo bloco e vocês curtiram aí já a música com Os Dois, O Tempo Voa. Fala um pouco do Tempo Voa pra gente aí.
O Edivaldo pode falar melhor, né? Que ele é o compositor da música. Né?
É o criador?
É o criador.
Essa composição escrevemos eu, né, Edivaldo Gonçalves, juntamente com um grande parceiro chamado Albano Dias. É uma canção, tem uma melodia bem simples, assim, mas eu acho que é no nosso gosto aqui do meu e do Leo, assim.
Aliás, é um dos fatores que permeia todo o disco, é o fato de sermos simples, mas sem ser simplório, sabe assim? Ser direto, eu até estava comentando com o Rafael aqui, antes de entrarmos no ar, a respeito disso, dessa linguagem direta com o público, né? Sem rodeios, mas também primando pela qualidade melódica, poética.
Né? É uma canção romântica e mais leve também, então ela tem essa percussão bem leve.
Outra coisa engraçada do disco, depois que o disco concebido, é que a gente, sem querer, assim, o disco acabou se tornando um disco romântico. Aí olhamos um pro outro e falamos, pô, nós somos uma dupla romântica.
Bacana, né? E tem os dedos mesmo do maestro que conduziu essas gravações, que é o maestro Eduardo Gomes.
Acho, né, que é ele que fez a produção.
Fez toda a produção, né? Nós, é claro, juntamente com o Eduardo. Sim, sim, Eduardo dando toda a direção. Ele é um maestro fantástico, acho que ficou bem.
Nos ajudou muito na hora de resolver algumas questões.
É interessante isso. Quando você escreve uma música, quer dizer, na verdade nasceu tal, tá ali, é a sua cara, do jeito que tá. Quando você dá na mão de outra pessoa para que ele trabalhe os arranjos, faça a produção, a direção musical, às vezes a música toma um formato que nem você imaginava que poderia ficar daquele jeito.
Verdade,
né?
Nós, como compositores, por exemplo, isso eu sinto bastante mesmo. Por exemplo, agora que uma canção minha foi gravada também, a gente costuma passar essa música sempre no violão, né, pro artista.
É onde ela nasce, né?
É onde ela nasce. E depois ela vem toda com aquela concepção. Por exemplo, a música agora que foi gravada pelo Sandália de Prata, que eles fizeram um trabalho magnífico, participação do KLJ, quer dizer, foi uma surpresa enorme.
É interessante, você entregou aquela música, essa música. É. O que eles fizeram, você só foi ver depois
aí,
de pronto.
E depois, aí foi aquele choque, nossa, que lindo. Isso é bacana.
E é uma surpresa muito boa quando você... É muito interessante. Eu acho que isso é uma das satisfações em compor, né? Quando você vê a sua música... A visão que o outro dá na sua música.
Na sua obra. Né? Interessante. Rafa, rapidamente, como você falou, a grande maioria do seu trabalho, do seu tempo, está ali no backstage, tá? Por trás da banda, por trás do artista. Você também, eu até vou frisar, você acabou montando, você tem uma lojinha sua ali que chama Casa do Road.
Isso.
Não tinha nada especializado para o Road ali, assim, que fosse focado nesse tipo de coisa? A ideia de criar foi isso?
Foi, na verdade, assim, a ideia surgiu nas indas e vindas entre Estados Unidos e Brasil, porque sempre tinha um amigo que pedia um equipamento muito específico que não encontrava aqui, algum acessório muito específico, e aí comecei a trazer esses acessórios e tive a ideia, falei, poxa, isso daí dava uma loja, porque não existe, na verdade, uma loja especializada nos profissionais do backstage. Então você precisa montar uma maleta de produção, você tem que 10, 15 lojas para comprar um monte de coisa separado e muita coisa você nem encontra aqui, tem que encomendar de fora, enfim. Então a ideia foi reunir tudo isso num lugar só, então a gente chama que é a parada única para quem trabalha com produção e eventos em geral. Então a gente considera o hold, não é só aquele cara que ajuda o amigo a carregar o equipamento, chega no palco, monta, afina. Não, o hold pra gente é toda a cadeia de um evento, todo mundo que tá por trás de fazer um evento acontecer. Desde o pessoal da faxina, o pessoal do segurança, até o produtor, o assistente do artista, enfim.
Interessante isso, porque realmente a gente fala e a ideia, como eu falei, de ter esse segundo elemento com a gente, que no caso hoje o Rafa tá aqui, é exatamente isso, porque o pessoal, o público que tá ali na frente,
não faz ideia da
vendo ali, tá vendo aquela coisa, o palco tá ali, aquela boca de cena deslumbrada. Agora, o que acontece por trás de tudo isso, tem gente que não tem a mínima ideia de qual seja o trabalho, né? Porque o show é às 11 da noite, só que 1 da tarde, meio-dia, já estamos lá, né? Preparando a casa, né?
Esses tempos atrás, meu pai, ele já trabalha com isso há muitos anos, meu pai, coisa de meses atrás, eu tava saindo, sei lá, 5h30 da manhã de casa. Ele falou: ah, o show é onde? Eu falei: em São Paulo. Falou: mas em São Paulo, por que tão cedo? Que horas que é o show? Eu falei: ah, acho que é 11 horas, tá 11 da noite. Mas por que tão cedo? O que você faz o dia inteiro? Não sei o que. Ela falei: putz, um dia eu vou te levar pra mim, você vai entender o que é. Não adianta nem tentar te explicar, assim, mas um dia você vai entender o que é.
É bem complicado. É. Vamos mandar mais um som ao vivo aqui?
Vamos lá. Agora, indica uma música aí, você acha legal?
Agora é letra.
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 Que é a que dá nome ao...
Isso, que dá nome ao rebento.
É, composição de quem?
Edivaldo Gonçalves.
Vamos lá então, letra com os dois aqui no Sons do Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Cafona, brega, demodê, a gótica de saia preta. Eu quero ser a consoante da sua letra. Nem quebrando vai separar você de mim, moça de Moçambique. De Pequim, nem quebranto vai separar você de mim, moça de Moçambique, a gueixa de Pequim. Eu quero a poesia em minha veia quando eu cantar, e um revoar de estrelas cobrindo a terra com a minha letra, e um revoar de estrelas cobrindo a terra com a minha letra. Expelir a poesia, a engolir as palavras no receio de errar. E é por isso que trago no peito nossa letra em gravura,
para que nenhuma borracha se atreva a apagar.
Depois da música Letra, aqui o Sons Brasil ao vivo com os dois, voltamos para continuar nosso bate-papo. Rafa, a gente estava falando aí da Casa do Hold. Você falou, você está trabalhando com o Thiago Abravanel hoje, já trabalhou com várias bandas e tal. Como que chegou o Thiago Abravanel? O pessoal te procurou, foi indicação? Porque até em off a gente estava batendo um papo aqui agora da questão de profissionais. Muitas vezes você vai fazer uma gig, vai fazer um corre com o trabalho. Rapaz, não tem um hold. Onde é que a gente vai conseguir um hold? Geralmente procura-se para pessoas que vão, me indica alguém e tal, isso, aquilo. Na parte de técnico aí, funciona muito bem essa questão da indicação? Você que manda o seu currículo lá como um funcionário comum, né? Que procura no jornal e vê como é que funciona isso para a galera entender essa coisa toda.
Eu acho que hoje ainda funciona muito bem, eu vou dizer que a grande maioria é indicação, mas a tendência com a tecnologia é disso migrar para plataformas, aplicativos, grupos do WhatsApp. A gente recebe muita ligação porque, assim, para quem não é do meio, fala, vai contratar uma banda e de repente pede um hold ou um técnico lá, a pessoa fala, putz, o que é um hold? Vou lá, hold, aí digita no Google e aí aparece Casa do Hold. Fala, bom, se é a Casa do Hold, aí liga lá, tudo bem, eu preciso de um hold pro dia tal. E aí o que a gente fazia? Pegava o nosso banco de dados, indicava alguns parceiros, alguns amigos, o pessoal que a gente já conhecia, falou, tenta falar com esse cara, e aí isso começou a ficar mais intenso. A gente falou, poxa, seria legal a gente linkar esse pessoal aqui com o pessoal que quer trabalhar. Então a gente criou esse grupo no Facebook, é um grupo aberto, e lá o pessoal posta a vaga e também posta, tô livre, tô disponível final de semana, trabalho, falo inglês, faço isso, faço bateria, faço, enfim. Mas os meus trabalhos mesmo, no Thiago, por exemplo, eu entrei, foi através de uma indicação, eu fui meio que pra apagar um incêndio, porque o outro rapaz que ia ficar no meu lugar deu um cano, e no, quando eu fiz o primeiro, eu fiz um ensaio com ele, na verdade, era um ensaio da turnê, isso 2 anos atrás, rolou super bem, um clima sensacional com a banda, com o Thiago, eu acabei gostando, foi daí que eu acabei entrando, fizeram uma proposta que eu gostei bastante, o projeto era bem legal, era desafiador, e até então eu tava saindo de uma banda de 2 membros pra entrar numa banda de 11. Então, assim, era um outro universo. Lá eu ia fazer monitor também. Monitor, a gente brinca que você não precisa ser bom em áudio, você precisa ser bom em coordenar egos, né?
O monitor, pra quem não conhece, é exatamente o técnico que cuida do som do palco para os músicos, né?
Os músicos se ouvem, é o retorno, né? Isso.
Então, assim, famoso retorno.
Famoso retorno.
Timar imortalizou, né?
É, exatamente. Aquele cara que ele xingava sou eu.
Legal, interessante a gente. Como eu tô te falando, a ideia é dar essa desmistificada um pouco nisso.
O trabalho que o Rafael faz é de extrema importância.
Para vocês, como músico,
é espinhal.
Talvez o público, né? É o que você falou, não toma conhecimento, mas é o que você falou. Os caras chegam horas antes, né? Enquanto o artista está lá no hotel.
E vocês, até mesmo, vocês como artistas, o cara que você tem que confiar é nesse cara ali, né? É o cara que vai te dar tranquilidade para que você possa.
Exatamente. É a segurança que você tem de um profissional que está ali, que vai realmente.
Né? E a importância também, eu acho, se ele concorda comigo, que a ideia do artista, ele também tem que entender um pouco dessa parte de áudio, até para respeitar o trabalho de quem está do outro lado, né?
Eu acho que existe, Rafa, um respeito mútuo ali, sim, né? Do profissional para o artista e do artista para o profissional, sim, né?
Eu acho que principalmente assim, como eu faço o monitor e toda a direção técnica, eu acabo respondendo diretamente para o Thiago, no caso que é o meu chefe, e a banda também, assim. Então tem que existir uma confiança. Acho que essa é a palavra. A banda tem que olhar para você e saber que esse cara é o cara que vai segurar a bronca se der um chabu, é o cara que eu sei que se eu bater o olho nele, às vezes com um levantar de sobrancelha, já sabe que eu quero. Sinais, né? Então essa confiança é importante.
É
a também
mesmo,
ser,
né,
sincero.
A
sinergia, né? Enfim, às vezes acontece de chegar num lugar que não tem o equipamento como você queria, deu algum chabu. Então eu deixo sempre claro com o Thiago, falo, hoje o show vai ser assim, vamos lá, tamo junto. Mas claro, sabe, que compreenda que não vai ser do jeito que a gente tá acostumado. É. Ele fala, não, beleza, tranquilo. E aí a maioria das vezes acaba, né, a energia também é muito importante, a troca de energia entre plateia e palco e equipe, acaba fazendo com que flua, né?
Sem dúvida.
Edvaldo e Lil, queria convidar vocês agora para pitaquear no programa. Agora quem vai dar o pitaco é vocês.
É nós?
É vocês.
Pô, com o maior prazer. Como a gente havia dito, hoje nós estamos acompanhados do Rodrigo Prokhnov. E esse menino, ele tem um projeto muito bacana, junto com um saxofonista chamado Gerson, que é o Batuta Duo. É um projeto que os dois tocam, de música instrumental, que é um grande desafio nesse país, né? Além de todos
além
os outros.
Além de ser independente, instrumental.
É um trabalho primoroso, delicioso de ouvir, e a gente vai pitaquear com ele. Batuta Du vai ser a faixa 7 de setembro.
Composição do Hermeto.
Composição
Pascoal,
do, né? Somente de só Hermeto Pascoal.
Vamos então nesse pitaco do Os Dois com Batuta Du e a faixa 7 de setembro, para você conhecer esse trabalho instrumental de primeira qualidade. Daqui a pouco estamos de volta.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Jardim, tal qual flor mais cheirosa, linda flor vaidosa, se te chamo de rosa, você fica dengosa. Se meu amor por você fosse gotas de chuva, de surpresa eu tocava o teu corpo na rua, você não me escapava e de vez mergulhava nesta vontade tua. Ah, vento forte a me levar, verde oceano azul do teu olhar, cruzando tempestades, perigos, vontades. Oh, oceano azul do teu olhar, cruzando tempestades, perigos, vontades. Oh, 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 oh.
Voltamos agora para o terceiro e último bloco e vocês ouviram a música Perigos Vontades. Fala um pouco para a gente da música Perigos Vontades.
Foi muito engraçado essa composição, até vou citar essa passagem, porque quando eu e meu parceiro Chico Maneiro, que fizemos, né, o grande Chico, ele que veio com uma melodia totalmente diferente e eu fui lá e transformei a música numa outra, né? Quando ele que tomou um susto dessa vez, né?
É aquela coisa, né? É o que a gente tava falando no bloco anterior, né?
Exatamente.
Chega com a música com uma cara, daqui a pouco vira totalmente.
É. Ele fez a primeira parte, aí eu fui e completei. E aí foi uma música que, assim, enche a gente de orgulho mesmo. É uma música muito bonita, assim, né, Nélio?
E tem um trecho dela que ele diz assim, é... Ah, vento forte a me levar, verde oceano azul do teu olhar. Porque ele falou que ele tinha visto uma garota e ele ficou encantado por ela. E os olhos dela, ele não conseguiu definir a cor.
Se era verde ou azul.
E aí então, ele escreveu assim.
Verde oceano azul.
Foi a inspiração.
Deixa eu perguntar pra vocês, com o trabalho do CD, vocês estão focados em cima disso e tal, mas tem alguma coisa agendada no momento?
Por enquanto, a gente, como tá, a gente foco. Falou, a gente tá finalizando o CD, a gente tá segurando um pouquinho, a gente faz algumas apresentações esporádicas, mas a gente está se
concentrado,
concentrado na finalização dele para que a gente possa fazer um lançamento
bacana.
Bacana, tomara a Deus que a gente consiga fazer lá no Centro Cultural São Paulo. Essa é a ideia, até estava comentando com o Rafael, fechando a data talvez para o ano que vem. Vamos contar com a presença de vocês, que vai ser uma honra para a gente, se vocês puderem estar lá. Então a gente está focado na finalização desse CD. Por hora, esse é o nosso,
esse é o foco.
Nosso foco.
Legal. Eu vou fazer até uma pergunta para vocês aqui. Vira e mexe, eu faço essa pergunta. A música brasileira não tem mais jeito?
Que pergunta, hein? Desafiadora.
Olha, posso já começar a responder um pouco dessa pergunta? Essa pergunta é interessante. Serginho, só de ver o trabalho que você faz aqui na Rádio USP, a música brasileira ela tem jeito, sim. Através desse tipo de iniciativa, trazendo esses músicos independentes, essas pessoas que estão na espinha dorsal, atrás do espetáculo em si, que você faz, a variedade de músicos, com certeza a música brasileira tem jeito. Você não acha, não, Leo?
Eu acho que o seu programa é a prova viva de que a música brasileira tem jeito, né? Quantas pessoas você, de várias...
De
regiões filmes, desse país produzindo coisas maravilhosas.
Falta espaço para divulgação do que está acontecendo, na verdade.
Sem dúvida. Né? Porque gente produzindo é o que não falta, né?
Demais.
Né? E assim, a Rádio USP, então, é uma rádio que tem essa vertente também de mostrar músicas de todos os segmentos. E assim, a música brasileira, pela qualidade e por pessoas como você que dá essa abertura ao independente, e a gente vê aí o próprio Rafael explicando, né, todos turnê com os Brothers of Brazil. Pô, isso é a prova viva de que quando se quer, quando se tem um empenho, quando tem pessoas focadas, A música brasileira tem jeito.
É só ter vontade, né?
Exatamente.
E o músico também entender a transformação que a música está passando agora, né? É um momento de transição assim, fantástica com as mídias sociais. Acho que o...
plataformas digitais, né?
É. Sim. A gente mesmo, a gente vai, antes do CD físico, a gente vai lançar um single desse trabalho nas plataformas digitais, que são importantíssimas. Que, com o término das gravadoras, né? Passou a ser o grande...
O canal.
O canal, né? Mas, assim, eu sinto e percebo que tem muita gente engajada. Por isso, eu acredito muito na música brasileira.
Legal. Vou pedir licença para vocês. Eu vou dar o pitaco. Sons do Brasil agora. Tá? A gente que vai pitaquear no programa agora. Tô trazendo aqui uma música que há umas duas, três semanas atrás eu fui jurado do Festival Fã, em Ribeirão Preto. E eu conheci esse artista e essa música, foi uma das que concorreram, não ganhou, não ficou entre as cinco, mas achei uma música, uma sacada interessantíssima. É de um artista de Cabo Frio, do Rio de Janeiro, é chamado Azul Cazu, o artista. E o nome da música é Minha Cara, My Face. Ele faz uma jogada, uma brincadeira com a língua portuguesa e com a língua inglesa, que o pessoal hoje em dia, às vezes, o cara tá falando em português e joga aquele termo em inglês que ficou famoso aí pelas próprias mídias sociais utilizadas e tal. Mas ele faz uma sacada tão grande com isso, uma jogada tão bacana, que eu achei sensacional a letra. Então nós trouxemos aqui para apresentar pro pessoal essa música aí, Minha Cara, My Face, com Azul Cazu, e a gente volta daqui a pouco.
Eu prefiro dizer que é cabelo de negro jogado no alto do que Black Power. Não é nada quanto o inglês do inglês dos ingleses ou do americano. É que eu sou mais um sotaque swingado da Lapa ou de um pernambucano. I am blue, I love o Brasil, this is my face, essa é minha cara. Mas nem por isso sou bobo, curtindo meu samba, não botar guitarra. Vai lá, traz mais. Sou eu que dito tempero. Ao invés de fazer coffee break, eu paro pra tomar um café. Eu não digo no, meu pai, eu falo não chora, mulher. Uma cerveja gelada depois do trabalho do que um happy hour. Eu prefiro dizer que é cabelo de negro jogado pro alto do que Black Power. Quanto o inglês, do inglês, dos ingleses ou do americano. É que eu sou mais um sotaque swingado da Lapa ou de um pernambucano. I am blue, I love o Brasil, this is my face, essa é minha cara. Mas nem por isso sou bobo de no meu samba não botar guitarra. Vai lá, traz mais um instrumento pro meu terreiro e não vem com essa que não pode, não pode, não pode mais. Pode. Mas sou eu, tipo tempero. Eu sou azul casuarina daquela praia onde cortaram as casuarinas e elas não existem mais. Sou do Brasil onde o mercado fonográfico fala alto, poesias e melodias são deixadas para trás. A arte virou cifra, não é isso que eu quero. Quero um sorriso no seu rosto, abraço mais sincero. O mercado tem rótulos, regras e quadramentos. Eu tenho voz, pensamento veloz, um violão e sentimentos. Do samba de candeia ao swing de Lenine. Se o samba é meu, no meu terreiro ninguém me oprime. Meu rock, samba, rock, blues, forró, rap, ciranda. Eu faço o som do jeito que a minha alma manda. Eu que mando no meu dom, não entro em moldura. Ninguém controla o meu guidão como disse Camilo. Não tem estilo musical, eu gosto de mistura. E se o samba é meu, também sou eu que dito o tempero. Vai lá! Brode no meu samba, sou eu que dito tempero.
Voltamos então depois do Pitaco Sons do Brasil, Azuca Azul e a música Minha Cara, My Face. Muito interessante. E galera, estamos chegando no final do nosso programa. Já agradecendo Rafael Herdei por ter aceito o nosso convite, estar junto com a gente aqui, ajudado a gente a escrever mais um capítulo da nossa história, né? Contando um pouco da sua história aqui também.
Eu que agradeço, Serginho. Obrigado.
Valeu, prazerzaço. Além do Thiago, você é um técnico de monitor que tá aí também. Opa. Se pintar trampo.
Manda frila.
Contato da galera, se quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, contato contigo, como é que pode ser feito?
Bom, eu tô no Facebook, é muito fácil de achar, Rafael Herdei, do verbo herdar sem H. E também quem quiser conhecer a Casa do Hold, é digitar Casa do Hold em qualquer lugar que a gente sabe das internet, vai achar no Google, Facebook também a gente tá, YouTube, a gente tem um canal bem legal com muito conteúdo bacana também, quiser acompanhar. A gente lançou agora, foi um curso básico para holds, e a ideia o ano que vem é lançar uma escola totalmente digital de cursos técnicos, né? Então curso desde o básico para hold, vai ter curso de áudio, curso produção técnica, enfim. E a gente optou pelo online justamente para poder levar pro Brasil inteiro, né?
Parabéns.
Obrigado.
Acho uma bela iniciativa isso.
Valeu.
Legal, Rafa. Obrigadão por estar com a gente aqui.
Obrigado, Serginho. Eu que agradeço.
Valeu, valeu. Os dois, Edivaldo Gonçalves, Lio Santos, prazerzaço em estar recebendo vocês, vocês estarem trazendo esse trabalho maravilhoso aqui, mostrando pro pessoal o trabalho que vai sair naquele menino no começo do ano, mas que a gente já teve o prazer e a oportunidade de contato e ouvindo isso daí. É, pra nós é um prazerzaço.
Ô, Serginho, nós é que agradecemos a você, aos Sons do Brasil, por essa oportunidade, sabe? Pra gente é uma grande honra fazer parte dessa história. E assim, muito obrigado e parabéns mais uma vez pela iniciativa de dar esse espaço.
Muito bacana participar, ouvir aqui o Rafa explanando toda a experiência dele, também foi fantástico.
É, foi legal. Muito bacana aqui a energia.
A troca.
A troca foi demais.
Maravilha. Agradecendo também,
pois é,
o pessoal que está aqui no
isso, o Maza Alves e o Rodrigo Prokhinov, que nos acompanhou.
Legal, prazerzaço estar com vocês aqui, tá ok? Mais uma vez, não podíamos deixar de agradecer o parceiro de todas as horas aqui, nosso piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Max. Sempre nos comandos da nossa nave aqui. Para você que está aí ligadinho, quiser entrar em contato com a gente, é só anotar o nosso e-mail produtores_radiousp@usp.br ou então o nosso e-mail direto sonsdobrasil@terra.com.br. Também estamos lá no Facebook com a nossa página Projeto Sons do Brasil, só procurar por lá. E no começo o Rafa tinha dado um toque, vamos falar, não vamos? Eu queria aqui dar um toque para vocês, para nós uma grande surpresa. Fomos indicados ao prêmio APCA, Serginho Sacha, o programa Sons Brasil, como produtor, programa de entretenimento. Estamos entre os 6 que foram selecionados. Estamos ali para nós, isso já é uma realização, já é uma maravilha. Vocês, hoje representados aqui pelos dois, pelo Rafa, vocês é que ajudam com que a gente possa ter isso aqui.
Parabéns, viu?
Parabéns, parabéns,
Serginho. Beleza, parabéns. Gente? Os dois, a gente sempre tem como tradição encerrar o programa com uma música de vocês. Fizeram 4 ao vivo. Agora vamos mostrar aquela que vai junto com o menino que está vindo ali no começo do ano. Então eu pedia para vocês indicarem uma música para que a gente possa encerrar o programa de hoje.
Serginho, só para dar um adendo aí antes. Lembrando que quem quiser aí conhecer o nosso trabalho, nós temos uma página no Facebook, os dois, né? Só procurar a gente lá, tem um videoclipe novo que lançamos. Entrar em contato através do Face mesmo. Nós estamos aí fazendo o nosso novo site também, logo mais estará no ar.
Maravilha. Indique a música.
Boa.
Então.
A música que vamos indicar, ela chama-se Franciscos e ela conta com a participação belíssima do grande compositor, grande artista Lula Barbosa.
Essa vai estar no CD.
Essa está.
Então olha aí, em primeira mão para você que está curtindo Sons Brasil, ouvindo e acompanhando. Vamos encerrar o programa hoje com a música Franciscos, com os dois. E esperando contar com vocês para domingo que vem, mais uma vez, estar com a gente aqui. Com esses artistas maravilhosos, com esses profissionais que vêm aqui a brilhantar também, ajudar a gente a desmistificar muita coisa, não é isso? Domingo que vem, mais coisa boa, mais coisa nova para vocês. Um abraço e até o próximo domingo.
Bem-vindo, meu velho camarada, que bom te ver aqui nos palcos dessa estrada. Teus olhos de voar que são franciscos, meu santo peregrino, um Cruzoé menino, vagando pelas terras do destino. Poeta, teu sonho gira mundo, um nobre vagabundo, um Chaplin das palavras, compondo em silêncio canções de amor. A ti vingar a comunhão, ouvir a mesma voz, tecer a fé de irmãos, brotar juventude dentro de nós. Cresceu nos solos desse chão o amor que nos uniu, e Deus com as próprias mãos pintou a aquarela no teu coração. Poeta, teu sonho gira mundo, um nobre vagabundo, um Chaplin das palavras, compondo em silêncio canções de amor. Há de vingar a comunhão, ouvir a mesma voz, tecer a fé de irmãos, brotar juventude dentro de nós. Cresceu nos solos desse chão o amor que nos uniu, e Deus com as próprias mãos pintou a aquarela no teu coração. Vingar a comunhão, ouvir a mesma voz, tecer a fé de irmãos, brotar juventude dentro de nós. Cresceu nos solos desse chão o amor que nos uniu, e Deus com as próprias mãos pintou a aquarela no teu coração, Brasil. E Deus com as próprias mãos pintou a aquarela no teu coração, Brasil.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.